será feita por meio de adesivos nas plataformas dos trens, facilitando o embarque das passageiras. A medida vale para todas as mulheres, inclusive acompanhadas de crianças de até 12 anos. Agentes de atendimento e equipes de segurança vão orientar os usuários durante esse período de implantação. A concessionária informou que a ação faz parte da programação do Agosto Lilás, a campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher. Então, lembrando a você que a partir de hoje, das 6 da manhã, às 9 da manhã, das 5 da tarde, às 8 da noite, vai ter um trem exclusivo ou preferencialmente para mulheres, inclusive acompanhadas de filhos menores de 12 anos. Você, homem, tem que respeitar, né, Matheus?
A gente pede, né, que as pessoas tenham consciência de que é uma ação feita, né, para preservar aí a integridade das mulheres, até das próprias, dos próprios menores de idade, né, que circulam aí pelo metrô de Salvador. E é necessário, em São Paulo isso já existe e é muito bem aceito e respeitado. Então a gente pede que os homens, né, respeitem esse trem que vem aí adesivado, identificado, né, como essa medida aí que faz alusão ao Agosto Lilás.
A Justiça do Trabalho da Bahia condenou
uma rede de supermercados a pagar R$40 mil de indenização por danos morais a um funcionário vítima de injúria racial praticada pela gerente da unidade. A decisão foi divulgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na sexta-feira. O nome do trabalhador foi preservado, claro, e a identidade do gerente também não foi informada. De acordo com a ação, as ofensas racistas eram repetidas no ambiente de trabalho e foram confirmadas por testemunhas ouvidas durante o processo. Os desembargadores entenderam que a empresa é responsável pela conduta da superior hierárquica e mantiveram a condenação por danos morais. Além da indenização, a decisão reforça que empregadores devem adotar medidas para prevenir e combater práticas discriminatórias no ambiente de trabalho. Ainda cabe recurso às instâncias superiores da Justiça. Agora são 8h41 na Bahia. Para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Agora, as informações do interior da Bahia, aqui, você fica sabendo de tudo em tempo real. Diretamente de Jequié, na Agência AM de Comunicação, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, bom dia a todos que estão nos ouvindo agora aqui pela Cardeal FM 106.1, programa Expresso do Dia. Começando praticamente a primeira semana, com certeza, a primeira semana do mês de agosto, né? Já que agosto começou no sábado, hoje dia 3 de agosto, 8º mês do ano. Estamos chegando aqui direto da redação da Agência AM de Notícias Limitada, aqui em Jequié, a cidade sol. Mais uma madrugada fria, gostosa para dormir, mas agora a temperatura já está chegando aí aos 23 graus. Tempo bom, céu claro. As notícias, segunda-feira carregada, vamos resumir aqui o máximo que pudermos aqui, viu, Carla e Matheus? Porque são muitas notícias, muita violência nas rodovias que cortam aqui a região de Jequié. No sábado tivemos aqui uma chuva fina à noite, domingo pela madrugada a chuva fina, mas nada que tivesse interferência com as pistas das rodovias que corta aqui a nossa região. Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado no fim da tarde de sexta-feira, dia 31, BR-330, região conhecida como Campina, ali no município de Jitaúna. Eles estavam indo para Ipiaú. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então aí, duas vítimas fatais, um casal. Um homem em aparente surto psicótico foi detido pela Polícia Militar na tarde de sábado, dia 1º, após danificar vitrines de loja. Imagine vocês, hein? Com pedradas. Ele usou, aliás, uma tampa de esgoto, quebrando as vitrines das lojas no centro comercial de Jequié, em plena praça Rui Barbosa. Ele foi detido pela Polícia Militar e soube que foi encaminhado para o Hospital Geral Prado Valadares. Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente registrado por volta das 11 horas de ontem, domingo, na BA-250, região conhecida como Curva das Contendas, ali entre os municípios de Lajeado, Tabocal e Maracás. Então, tivemos duas vítimas fatais lá na BR-330, próxima a Itaúna. E aqui, agora pela manhã, acabo de receber a informação da terceira vítima, um motociclista que esteve envolvido também nesse acidente aí da BA-250. Três veículos, um carro de passeio, um caminhão e uma moto. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu, como eu disse, um caminhão, um automóvel e uma motocicleta. No carro de passeio viajavam quatro pessoas. O condutor do veículo morreu no local, assim como a mulher que estava no banco traseiro. E agora eu tenho essa informação que o motociclista que passava no local também no momento veio a óbito. Então, cinco mortes nesse final de semana aqui na região de Jequié. Nós temos outras notícias, vamos deixar para amanhã, trazendo informações preocupadas. Sim, nós tivemos um homicídio, uma morte aqui, uma execução no bairro do Joaquim Romão. Ontem pela manhã, 11 horas, plena luz do dia, os elementos chegam na casa do camarada, ele estava lá deitado na cama, mandaram bala. 42 mortes. Essa é a primeira morte do mês de agosto, viu? Mas são 42 mortes aqui no município de Jequié. Amanhã a gente volta aqui dentro do Expresso do Dia. Segue vocês.
A hora certa são 8 horas e 46 minutos, 8 horas e 46 minutos na Cardeal FM. Muito obrigado a Ari Moura, que fala diretamente de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Começando aí, como ele falou, a primeira segunda-feira de agosto com as informações do interior do estado. Agora, Marquinhos Santiago, vamos fazer nosso giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O Partido dos Trabalhadores oficializou neste domingo a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. A convenção nacional foi realizada em São Paulo e confirmou também Geraldo Alckmin, do PSB, como candidato a vice-presidente na chapa. Aos 80 anos, Lula disputa o que vai poder ser o quarto mandato na presidência da República. Durante o discurso, o presidente afirmou que está preparado para governar por mais 4 anos e apresentou compromissos de campanha voltados à ampliação de políticas para mulheres, idosos e militares, além da continuidade de programas sociais e de desenvolvimento econômico. A convenção reuniu dirigentes partidários, parlamentares, ministros e lideranças da base aliada. Com a homologação, a chapa vai seguir com o pedido de registro da candidatura na Justiça Eleitoral dentro do calendário das eleições.
E faltando 3 dias para o fim do prazo das convenções partidárias, as chapas de Flávio Bolsonaro, do PL, e de Romeu Zuma, do Novo, ainda seguem sem definição dos candidatos a vice-presidente. As negociações continuam nos dois partidos, a tentativa de ampliar alianças antes do encerramento do calendário eleitoral, marcado para o dia 5 de agosto. Já Ronaldo Caiado, do PSD, disputará a presidência ao lado de Gilberto Kassab. Renan Santos, do Missão, confirmou o tenente-coronel da reserva Haroldo Medina como companheiro de chapa. Depois das convenções, os partidos terão até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto, no dia seguinte.
Flávio Bolsonaro, que teoricamente teria Michele Bolsonaro como vice, isso foi muito especulado, mas agora que eles brigaram, houve toda uma briga pública, né? Ficou essa indefinição aí, e quem vai decidir de fato é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar em sua casa em Brasília, sem poder se comunicar com o mundo exterior, e designou aí por carta Flávio Bolsonaro como seu porta-voz. Então saberemos certamente, né, até o dia 5, certamente vamos saber quem é o vice, né, o candidato a vice de Flávio Bolsonaro e o candidato a vice na chapa também de Romeu Zema. O Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos amanhã, na verdade hoje, retoma os trabalhos nesta segunda-feira, depois do recesso de julho. A primeira sessão do semestre está marcada para as 14h. O presidente da corte, Edson Fachin, deve fazer um discurso na abertura. Agora, em agosto, está na pauta do STF a análise da aplicação da Lei Maria da Penha fora do ambiente familiar ou afetivo. Também, agora em agosto, o STF deve julgar temas como jogos de azar, mineração em terras indígenas, o vínculo de trabalho de motoristas de aplicativo e as mudanças nas regras de isenção tributária para a compra de veículos por pessoas com deficiência. Há ainda expectativa sobre a criação de um código de ética para os ministros. A proposta prevê regras de transparência, participação em eventos e prevenção de conflitos de interesse.
A Polícia Civil de Goiás investiga como feminicídio a morte de Jane Chaves, encontrada sem vida em uma fazenda no interior do estado. Um detalhe descoberto pela família chamou a atenção dos investigadores. As malas da Jota estavam prontas dentro do quarto. A irmã da vítima acredita que Jane se preparava para deixar o local e voltar para a casa da família antes do crime. Ela foi uma das vítimas de uma chacina que também deixou outras pessoas mortas na propriedade. As circunstâncias do ataque ainda serão apuradas e a polícia trabalha para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do crime.
Um homem foi preso por tentativa de feminicídio depois de invadir uma farmácia e atirar contra a ex-companheira na Zona Leste de São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança. A vítima é Vitória, de 29 anos. Segundo a investigação, o suspeito Paulo Roberto Vieira Pinheiro não aceitava o fim do relacionamento. Ele entrou no estabelecimento com uma arma, um galão de combustível e um isqueiro. Primeiro ameaçou incendiar a ex-companheira e, em seguida, fez vários disparos. Vitória foi atingida, socorrida e levada para o hospital, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dela é estável. Após o ataque, o homem tentou fugir, mas acabou preso e vai responder por tentativa de feminicídio. A polícia investiga o caso e apura o histórico de perseguição relatado pela vítima antes do crime.
Agora, infelizmente, outro caso e bárbaro de feminicídio. A justiça manteve a prisão de Marciel Dias dos Santos, de 29 anos, suspeito de matar e esquartejar uma mulher em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O açougueiro, natural de Santa Rita de Cássia, aqui na Bahia, foi preso dentro de casa. Partes do corpo da vítima foram encontradas em sacos plásticos dentro de lixeiras no bairro Parque Estoril. Câmeras registraram o suspeito carregando os restos mortais. Na casa dele, a polícia encontrou uma manta com manchas de sangue. O Marcel confessou o crime e disse que agiu sozinho. Ele já respondia por agressões contra uma ex-companheira com a qual ele tinha um filho. A polícia investiga homicídio e ocultação de cadáver. Realmente, as mulheres precisam ficar atentas com o histórico, né, dos homens com quem ela se relaciona. Porque um homem que já tem uma medida protetiva contra uma ex-companheira significa que não é boa bisca, né?
Um voo da Delta Airlines com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos precisou desviar a rota e fazer um pouso de emergência em San Juan, capital de Porto Rico, por causa de um problema médico a bordo. A aeronave decolou de Nova York na noite de sábado e sobrevoava a região do Caribe quando a tripulação decidiu alterar o plano de voo. Segundo a companhia aérea, um dos passageiros passou mal durante a viagem e precisou de atendimento imediato. A pessoa foi socorrida por equipes médicas logo após o pouso. A Delta Airlines não informou o estado de saúde do passageiro. Depois do atendimento e dos procedimentos necessários, o voo foi autorizado a seguir viagem para São Paulo. A companhia informou que a mudança de rota foi adotada para garantir a segurança de todos os ocupantes da aeronave.
Marquinhos, vamos agora a um giro internacional.
Giro Internacional.
Um grande incêndio florestal no estado de Washington, nos Estados Unidos, destruiu mais de 600 estruturas e obrigou mais de 5 mil pessoas a deixarem suas casas. As chamas avançam rapidamente por áreas de vegetação e atingiram imóveis residenciais, comércios e propriedades rurais. Diante da gravidade da situação, o governo estadual decretou estado de emergência para reforçar o combate ao fogo e acelerar o envio de recursos às regiões afetadas. Equipes de bombeiros seguem mobilizadas para tentar conter o avanço das chamas, favorecidas pelo tempo seco, pelas altas temperaturas e por ventos fortes. As autoridades mantêm a orientação para que moradores deixem as áreas de risco. As causas de incêndio ainda serão investigadas.
Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas em um atentado suicida no noroeste do Paquistão. O ataque aconteceu neste domingo nas proximidades de uma delegacia de polícia, onde centenas de pessoas participavam de uma manifestação contra o avanço do terrorismo na região. Segundo as autoridades, o homem-bomba tentou atravessar um ponto de controle policial, mas foi interceptado e detonou os explosivos antes de entrar no prédio. Entre os mortos estão civis e policiais. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região e alguns permanecem em estado grave. As forças de segurança isolaram a área e iniciaram uma investigação para identificar os responsáveis pelo atentado. O ataque ocorre em meio ao aumento da violência em uma das regiões mais afetadas por ações de grupos armados no país.
Agora uma outra notícia de incêndio, né? A Europa sendo castigada aí, né, por um tempo extremo que acaba acontecendo esses incêndios, né? Uma faísca acaba acontecendo, uma tragédia. Dois tripulantes morreram após a colisão de dois helicópteros militares que combatiam um grande incêndio florestal na Grécia neste domingo. As aeronaves levavam duas pessoas cada. Com impacto, um dos helicópteros caiu e pegou fogo, matando um piloto dinamarquês e um integrante grego da equipe de combate aos incêndios. Os ocupantes da outra aeronave, um piloto britânico e um coordenador grego, conseguiram fazer um pouso de emergência e sobreviveram, felizmente. O acidente foi registrado em vídeo e aconteceu durante uma operação para conter um incêndio de grandes proporções, alimentado por ventos fortes e altas temperaturas, assim como nos Estados Unidos, né? As autoridades gregas abriram uma investigação para apurar as causas da colisão e suspenderam temporariamente o uso de helicóptero do mesmo modelo. Enquanto isso, centenas de bombeiros seguem mobilizados para conter as chamas e atender moradores das áreas evacuadas.
A Coreia do Sul está se consolidando como um dos principais destinos do turismo médico no mundo, atraindo pacientes interessados em tratamento de alta tecnologia, cirurgias especializadas e procedimentos estéticos. O país investiu em hospitais modernos, equipamentos de última geração e equipes preparadas para atender estrangeiros em diferentes idiomas. Além da qualidade dos serviços, o governo sul-coreano criou políticas para facilitar a entrada de pacientes internacionais e ampliar esse mercado. Entre os procedimentos mais procurados estão cirurgias plásticas, tratamentos oncológicos, fertilização, exames preventivos e intervenções ortopédicas. O crescimento do setor também impulsiona hotéis, restaurantes e serviços de transporte voltados aos visitantes. Apesar do avanço, especialistas alertam que o aumento da procura por procedimentos mais lucrativos tem gerado preocupação com a disponibilidade de médicos em áreas essenciais da saúde pública.
Temos uma informação aqui, uma boa notícia: é o último dia para se inscrever em um programa de conclusão do ensino médio com bolsas de até R$2.000. Jovens e adultos que não concluíram o ensino médio podem se inscrever até hoje no programa Seja Pro Mais, que oferece conclusão de escolaridade, qualificação profissional e bolsa auxílio de até R$2.000 para estudantes aprovados e com frequência regular nas aulas. As vagas são para moradores de Camaçari e outras regiões e outras cidades da região metropolitana de Salvador. As inscrições podem ser feitas até hoje, mas podem ser prorrogadas até o dia 3 de agosto. São 80 vagas distribuídas entre os cursos de eletricista industrial e mecânico de manutenção de máquinas industriais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site sesibahia.com.br/ejajovensadultos. sesibahia.com.br/ejajovensadultos.
Bem, são 8:59, 8:59. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Nós agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã com o Expresso do Dia. Bom dia, boa segunda, tchau, tchau.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Nós voltamos amanhã às 8:00. Um bom dia para você. Coragem, é segunda-feira. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de Comunicação, às 6 da manhã. Acorda pra vida! Com a participação popular. Apresentação, Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de Comunicação, conectado em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. 106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de comunicação, às 6 da manhã.
Acorda pra vida!
Com a participação popular. Apresentação, Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de comunicação, conectado em você.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1, de bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar o museu da nossa cidade? São tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E eu estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. Isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar, um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo, os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, de Museu de Arqueologia e Etnologia. Também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1, de bem com a vida. Em sintonia.
Olá, bom bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o nosso encontro diário, começando com você mais um dia e certamente trazendo muitas mensagens e informações que vão te ajudar a fazer as melhores escolhas. Sempre uma alegria estar com você, estamos juntos na companhia do Marquinhos Santiago. Bom dia, Marquinhos.
Bom dia, Pati, boa semana para você, viu?
Boa semana para todos nós, gente. Já estamos aqui com as nossas convidadas apostos para daqui a pouco um bate-papo muito informativo de olho na saúde. O que todo mundo precisa saber antes do dia 5, Dia Nacional da Saúde. O que você precisa saber, hein, gente? Para ter boa saúde e qualidade de vida, entrevista imperdível daqui a pouco com as nossas convidadas, a Neuza Miranda e também Christian Oliveira. Já já voltamos trazendo muito mais informações, mas antes tem a nossa mensagem do dia para que você possa mergulhar, respirar e começar bem a sua semana conectado com a sua essência. Seja bem-vindo ao...
Presente para a alma, 3 de agosto. A alma é um ponto minúsculo de energia consciente situado no cérebro, de onde dirige o corpo, os sentimentos e o raciocínio. Ao concentrar minha mente neste ponto, durante a meditação, sinto paz e silêncio, e percebo que estou absorto nas vibrações de amor e felicidade que vêm da fonte. Sinto o chamado da liberdade e visualizo um futuro repleto de alegria. Brahma Kumaris.
Maravilha, hein, gente? Visualizar esse futuro repleto de alegria a partir das nossas escolhas e atitudes. Agora, se mandando um abraço também para o Dudu Eduardo Andrade, sempre com a boa do dia. E a boa do dia que eu quero trazer para você hoje, gente, na nossa oportunidade, é a festa dos anos 80, que vai celebrar o Dia dos Pais em grande estilo. Daqui a pouco, no nosso comercial, fica atento que você vai ter esse chamado para essa celebração. Últimos ingressos, hein? Garanta o seu e vamos festejar juntos. Agora sim, nosso momento do Papo Sintonia.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Estamos juntos com você e olha, gente, saúde é o nosso maior bem. É o nosso maior patrimônio. Nessa entrevista, nós queremos esclarecer sobre a relação direta que existe entre a segurança dos alimentos, a fiscalização sanitária, a promoção de uma vida saudável, indo além do simplesmente ausência de doença. Porque esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Ter saúde não é só não ter sintoma. Saúde é um pleno estado de bem-estar físico, mental e espiritual. E tudo isso também passa pela alimentação, pela nossa nutrição. É por isso que os nossos convidados de hoje, já vou trazer ela que está sempre aqui com a gente, abrindo o nosso mês, abrindo o nosso ciclo, sempre com boa informação profunda. A professora nutricionista, especialista em controle de qualidade dos alimentos, psicologia, nutrição e transtornos alimentares. Também ela que é uma especialista em toxicologia, doutoranda no programa de pós-graduação em difusão do conhecimento da Universidade Federal da Bahia. Neuza Miranda, bom dia mais uma vez aqui no Em Sintonia, seja bem-vinda.
Bom dia, Patrícia, que é maravilhosa novamente aqui com você, querida, aos seus ouvintes, às suas ouvintes, nosso Marquinhos na produção, como sempre. E hoje é muito especial porque nós temos uma convidada maravilhosa, uma parceira aí de longas datas, uma pessoa que eu tenho a profunda admiração pelo trabalho que ela desenvolve. E eu convido a Christian porque ela é uma pessoa instigante, uma pessoa com ideias inovadoras, desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Ela vai falar sobre isso e o que, que isso tem a ver com a questão da saúde. Né? Consideramos a questão da saúde algo que tem a ver com a integralidade da vida, né? A saúde do ponto de vista integral, que tem a ver com vários aspectos de nossa vida, nós vamos abordar daqui a pouquinho.
Maravilha. Peço a Cristiana, né, que vai estar com a gente aqui falando desse tema, que baixe só um pouquinho o volume do rádio, né, do retorno de vocês, que está falando pelo celular. Nós estamos ao vivo. Para quem está ao vivo, gente, inclusive pode fazer perguntas pelo chat do canal do YouTube, ou você que vai acompanhar depois essa entrevista, fica gravada também no nosso canal. Cristiana Oliveira Benevides, ela é médica veterinária, sanitarista, com doutorado em saúde coletiva e também com larga experiência profissional em vigilância da saúde. Faz parte do grupo de pesquisa da USP e da UFBA nas áreas de meio ambiente e saúde. Está aqui com a gente para compartilhar os seus conhecimentos. Seja bem-vinda, querida. Uma alegria falar com você.
Obrigada, Patrícia. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite da professora Neuza, que é uma pessoa que eu tenho também muito respeito e muito carinho. E quero dizer que eu sou fã do seu programa, viu? Acho você uma das maiores entrevistadoras da imprensa. Acompanho sempre. E é uma honra estar aqui agora para falar um pouquinho de saúde.
Com certeza, nós é que agradecemos o teu privilégio de ter fontes, né? Ter pessoas como vocês que trazem o conhecimento aí da academia, mas também da sua vida prática, para ajudar as pessoas. E é claro que essa relação, né, Neuza, também Cristian, ela é profunda entre saúde, bem-estar e também a vigilância. Mas o que a gente não pode deixar de saber às vésperas de comemorar esse Dia da Saúde e de lembrar que saúde também passa pelas nossas escolhas alimentares, não é isso, professora Neuza?
Eu vou introduzir, mas eu vou deixar muito a cargo da nossa querida doutora Cristian Leal para fazer uma abordagem bastante interessante, bastante inovadora sobre esse tema. Mas lembrar, Patrícia, que esse dia 5, que é quarta-feira próxima, comemora-se o Dia Nacional da Saúde. Por que que esse dia comemora-se nessa data? Através de uma lei instituída no ano de 1967 em homenagem ao nascimento do grande médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, né? E então essa data ela serve para lembrar todos nós exatamente o que você colocou no início, Patrícia, que a saúde é algo que nós devemos estar preocupados no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo, né? Não lembrar apenas quando de alguma forma adoecemos, né? Mas lembrar no dia a dia. A saúde é uma conquista. E é uma conquista coletiva. Temos aí o SUS, né, que é de há longas datas instituído o nosso Sistema Único de Saúde. Temos várias possibilidades de hoje tratar doenças, né, hospitais especializados, que hoje são hospitais ligados ao SUS. Né, o próprio SAMU, que é uma conquista do povo brasileiro, né, que sempre lutou e batalhou pela sua saúde. Mas e a saúde, Patrícia, que diz respeito a cada um de nós? É essa que nós vamos falar aqui hoje. A saúde que passa por uma alimentação equilibrada, saudável, com alimentos in natura, alimentos naturais, frescos, né? Tirar da mesa, Patrícia, aquilo que a gente desembala, já falamos bastante, e eu sou resistente em continuar aqui batalhando por isso. Gente, vamos desembalar menos, vamos descascar mais. Essa é a base para a gente ter a saúde. Isso já se sabe, são pesquisas e pesquisas no mundo todo, aqui no Brasil também. Então, vamos afastar da nossa mesa aqueles alimentos, aquele pacote embalados, né? Os alimentos processados, ultraprocessados. Vamos, o mínimo possível, numa eventualidade. Mas no dia a dia, Patrícia, frutas e verduras, de preferência sem a presença dos agrotóxicos, famigerados agrotóxicos, que infelizmente estão presentes nesses alimentos, principalmente aqueles cultivados com agrotóxicos, com venenos, com fertilizantes químicos, que fazem muito mal ao meio ambiente e à saúde. Mas vamos lembrar também da hidratação, uma hidratação adequada. Vamos beber água de qualidade, obviamente, né? Vamos ter cuidado com a água. água filtrada, água de boa qualidade. Vamos lembrar da atividade física, né? Ah, não tenho condições de estar na academia. Não precisa. A gente pode fazer atividade física em casa, Patrícia. Uma caminhada, uma corridinha ali, ó. Tu. Na sala, no quarto, no corredor da casa. Onde a gente tiver, dá para fazer atividade física, gente. Não precisa ir para academia. Tem muitos professores hoje de educação física, fisioterapeutas, que dão aulas gratuitas na internet. Na TV tem programas onde temos profissionais da educação física que dão aulas, né, que dão dicas para a gente se mexer. A gente pode fazer exercício, Patrícia, sentada numa cadeira, num sofá. Aqui, nesse momento, eu estou sentada numa cadeira aqui com vocês. Eu posso aproveitar para mexer os pés, para circular os pés, né? Então, isso é atividade física. A gente não precisa gastar dinheiro para ir na academia. Se puder, ótimo, ótimo, né? Mas se não puder, em casa mesmo. Nós que estamos administrando o nosso lado, donas de casa, a gente faz um pouco de atividade física, né? Na hora da limpeza da casa, varrer, limpar, encerar, passar uma cera no chão, lavar nossas roupas. Então, isso tudo é importante. E devemos lembrar, Patrícia, o lazer, o descanso, como é importante o lazer e um bom cinema, visitar museus, passear no parque e a praia, mergulhar, nadar no mar, né? Ou no rio, ou no riacho, ou na lagoa, onde a gente puder. Então, isso tudo junto constitui a saúde integral. Aquilo que a gente precisa para manter nossa saúde o máximo de tempo possível, né? E a gente poder gozar aí uma vida inteira, né? Como a gente costuma dizer, com muita saúde.
E é sobre isso que nós vamos falar já já, daqui a pouquinho já está chegando o nosso intervalo, mas na sequência vamos ouvir também a nossa convidada, a Cristiane, trazendo exatamente isso, que esse alimento de qualidade começa lá desde a produção. Você falou da questão dos agrotóxicos e como que a gente garante saúde na mesa com alimentos que não foram, tiveram a devida vigilância e o cuidado desde o momento do cultivo, do armazenamento, do transporte, até chegar na mesa do consumidor. Então é isso, gente. Alimentação como pilar de saúde, as escolhas dos alimentos no nosso dia a dia, a importância de saber o que se consome, como se consome e a questão da segurança alimentar dentro de casa e os riscos que nós podemos correr em relação a uma alimentação que não está saudável. Tudo isso é assunto aqui em pauta no Em Sintonia, daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso.
serviço. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta!
Estamos de volta no programa Em Sintonia, hoje falando de saúde, saúde como sistema integral e integrado. A saúde que começa também nas nossas escolhas alimentares e que passa pela redução dos riscos desses alimentos. Nós estamos com duas profissionais que são pesquisadoras, também estudiosas, trabalham na prática com esse tema. Estamos com a nutricionista especializada em controle de qualidade dos alimentos, também a psicóloga da nutrição, Neuza Miranda, e a Cristian Oliveira Benevides Sanches Leal, que é médica veterinária com doutorado em saúde coletiva. E a doutora Cristian, que abre para a gente o segundo bloco, falando exatamente como a gente pode entender essa saúde, né, integral, e a qualidade da vigilância da saúde, trazendo para os nossos ouvintes esses riscos, que são riscos complexos, até porque nós vivemos hoje questões climáticas, questões de armazenamento, transporte, e isso também passa, né, Cristiana, Cristian, pela qualificação dos profissionais que acompanham toda essa cadeia. Então, traga para a gente a sua experiência nesse sentido, como garantir saúde, alimentação de qualidade e que relação isso tem com o trabalho da vigilância.
Lícia, eu acho muito importante a gente trazer esse conceito para seus ouvintes, para a população em geral. A vigilância da saúde, o que é isso? É um componente do Sistema Único de Saúde, que precisa ter mais visibilidade, mais importância, maior financiamento, maior qualificação de seus profissionais. Eu sou profissional, sou sanitarista do Estado e da Prefeitura também, mas falo aqui muito numa perspectiva de pesquisadora. Então, vou aproveitar o gancho de Neuza. Neuza trouxe aqui uma série, né, de itens. O alimento, ele não pode ter agrotóxico. Então, eu acrescentaria que o alimento não pode ter também componentes plásticos. O plástico hoje está presente na cadeia alimentar. Então, essa vigilância da saúde, que é um componente do Sistema Único de Saúde, que engloba a vigilância sanitária, epidemiológica, a vigilância em saúde do trabalhador, a vigilância ambiental, que tem os laboratórios de saúde pública para dar suporte a essas ações, que tem o suporte da Fiocruz para sustentar o conhecimento, né, das universidades, enfim. É uma vigilância que tem que estar atenta a esses novos riscos. Então, se a gente quer um alimento saudável hoje, a gente depende muito não só da fiscalização, mas da conscientização para a população do que é realmente um alimento saudável. Eu resgatei o pensamento de Hipócrates. Hipócrates, ele é muito conhecido pelo juramento que os médicos fazem, né? Mas Hipócrates, ele foi quem desbravou a ciência médica no sentido de seus componentes de prevenção, de promoção. Ele tem um livro chamado Ares, Águas e Lugares, que traz exatamente a importância da prevenção. A saúde das pessoas está diretamente ligada ao ambiente. O alimento que a pessoa come, ele pode servir como remédio. A gente tem hoje uma incidência enorme de doenças cardiovasculares, diabetes, né? Doenças que dependem de atividade física. Então, para que a gente tenha um incremento dessas pessoas buscando atividade física, se alimentando bem, a gente tem que ter espaços urbanos de qualidade, sombreados, que não tenham muito calor. A gente tem que ter suporte para a agricultura familiar e urbana. A gente tem que ter alimentos produzidos livre de agrotóxicos, alimentos que trazem também o capital social da agricultura familiar, né? Essa economia, que é uma economia que sustenta a alimentação do povo brasileiro, que precisa de aporte. E a gente tem que ter o olhar dos profissionais da Vigilância da Saúde para esse território onde esses alimentos são produzidos. Então, com os riscos crescentes climáticos, com as inundações, com as ondas de calor, com as secas, como é que a gente vai ter alimento de qualidade? Como é que a gente vai ter conservação de alimento, transporte adequado?